Pera aí. Tá, calma. Enfim, eu vou pôr pra gravar aqui. Galera, aqui quem fala é o Gato, como sempre, com meu amigo Barba, presente nesse podcastzão.
Salve, moçada.
Presentes aqui, né, Barbitinho, no nosso primeiro atraso em 5 anos.
É incrível.
Eu quase falei pra gente pular o programa, mas eu sei que eu tô uma semana falhando pra gente abandonar essa merda e nunca mais fazer. Então, assim...
Eu entendo esse sentimento.
É tipo academia. Você precisa deixar de ir um dia, você nunca mais aparecer.
Mas sabe o que é foda, amigo?
O quê?
É que eu sou que nem cachorro, Mel. Se a gente não continuar isso aqui, em um mês a gente para de ser amigo. Eu vou esquecer de você.
Eu também. Eu basicamente só eu só falo pra gente manter isso aqui porque eu prezo muito pela sua amizade.
Eu também, amigo. Eu sei. O filho é mútuo.
Exato. É recíproco.
Tá bom, obrigado. Deu uma bugada aqui na minha cabeça. Eu não sabia o que eu
tava. Bora.
Eu não sabia mais falar, mano.
Exato, desaprendeu.
Tá.
Bora?
Bora.
Digníssimo amigo Barbite, antes de seguirmos para este programa maravilhoso, nós temos os nossos recados habituais, não é?
É isso mesmo, são recadinhos do Plim Plim.
E como sempre, Barbite, esse programa possui uma saideira de e-mails, então se você quiser participar, basta você enviar o seu e-mail diretamente para...
saideira@doischops.com.
Onde o 2 é 2 de número, não se esquecendo que nós temos também nosso Instagram, que é o @doischops, que eventualmente o Tortuguita vai fazer uma live da bronca pra gente, porque a gente não apareceu pra assistir, porque ele decidiu do nada que ele ia fazer. Não.
Deixa engraçado ele falar, meu, os caras nem assistem uma maninha. Não, não mesmo.
Pois é. E é isso, né? Então bora pro programa?
Bora.
Aê, é a saída, eu não sei fazer isso mais. Pera aí, aumentando o volume. Eu gostaria primeiramente de dizer que este programa está cheio de mensagens tocando no meu Telegram. Não, tocando no meu Telegram mesmo. E eu já reclamei demais disso, não vou nem reclamar, mas não tem o que fazer, vai ficar tocando aí que eu tô desabafando com o mundo. A segunda coisa, eu sei que você tem muita coisa para falar sobre burocracia, sobre toda a sua vida tentando se tornar uma pessoa apta a conduzir veículos automotores nessa grande metrópole que é a cidade de São Paulo.
Realmente tem algumas histórias boas, principalmente dos absurdos que eu estava falando enquanto eu estava lá muito nervoso e puto com todo o processo.
Exato, e que eu com certeza devo ou ter te emputecido ou ter te ajudado, agora o cachorro tá latindo. A vida é muito bonita, eu acho, porque tava um silêncio nessa casa até agora, ninguém tava me mandando mensagem no Telegram. Mas existe uma magia que quando a gente começa a gravar, o mundo começa a acontecer. Vou te pedir só, amigo, pra você puxar o microfone um pouquinho mais perto de você, tá? Se você puder.
Assim? Tá bom?
Isso.
É que eu tentei deixar longe porque não sei se você percebeu, mas ele está sem um negocinho, né?
É, eu tô ligado, mas eu não vejo muita diferença. Vou até tirar o meu aqui, ó. Vamos ver se dá diferença na gravação. Pronto.
Eu não sei, eu não percebo, pra ser honesto.
É, então. Não dá pra perceber
talvez,
muita coisa.
Talvez não tenha tanta diferença.
Mas o que eu queria te falar é o seguinte. A minha luna de miel... Era só um instantinho.
Para, meu Deus do céu! Desgraça! Lá do Lulu da Pomerânia, lá conversando sozinho. Que saco!
Construiu-se um prédio aqui à minha frente da minha janela. E esse prédio à frente da minha janela, por algum motivo, as pessoas adquiriram um Lulu da Pomerânia, que é um cachorro que ele não devia existir. Assim. Porque, sabe o Pinscher, que é bravo?
Sim.
Ele tem a qualidade, né? Ele é bravo. Esse cachorro, ele só late. É isso que ele faz. Assim, ele fica latindo 24 horas por dia. O que faz com que o meu cachorro sinta que precisa responder. Mas ele precisa aprender a dar ghost nos outros, entendeu? Aprende a dar ghost nos outros.
É, amigo, infelizmente, isso é só sonho seu, porque não vai acontecer.
Não, não vai.
Ele vai continuar latindo em resposta.
Exato. Inclusive, no meio da madrugada, me acordando.
É isso que os cachorros fazem.
Exatamente. Enfim. O que eu ia te dizer é que eu saí de Luna de Mel, né? Luna de Mel. Sim. E eu fui lá para esse nosso querido país vizinho que eu estou encantadíssimo e apaixonadíssimo, chamado Uruguai. Mas eu queria, ao invés de falar do quanto o Uruguai é lindo, bonito e maravilhoso, queria falar sobre o quanto São Paulo é horrível. Porque a principal coisa que eu senti estando no Uruguai é que São Paulo não dá mais, mano. Não dá mais. Eu tive... 5 minutos no Uruguai, eu até achei que ia ser assaltado, porque eu parei pra atravessar a rua e os carros pararam, mano. Pra eu passar na faixa de pedestre.
Sim.
Aqui o motoqueiro te rasga no meio, cortando o giro, e ainda te manda tomar no cu, tá ligado?
Sabe o que que é? Assim, eu jamais falaria, assim, que o Brasil é inteiro uma bosta. Eu gosto do meu país, de maneira geral. E... com exceção do Detran, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Mas é como se o Uruguai, na época que eu fui também eu tive essa sensação, fosse uma cidade de interior do Brasil. É. Só que maior.
É, então, mas aí é que tá a minha crítica principal. A minha crítica não é ao Brasil, tá ligado? Eu gosto muito do nosso país, adoro, etc. A minha crítica é a São Paulo mesmo, tá ligado? É, São Paulo, cidade, capital. Saca?
Aí que está o ponto. São Paulo, meu brother, é caos, é desgraça.
Não, aí deve ser também, em Osasco. Mas assim...
Não, também, mano...
É a mesma bosta, velho. É a mesma bosta. Cara, é uma sensação de... É, assim, sabe, e sabe o que me pegou mais? Eu já comentei disso aqui algumas vezes. A pandemia me tirou a habilidade de ouvir barulho. Então antes eu saía na rua e eu... Normal. Vida normal, porque você saía todo dia. Então você Sim. se acostuma com a poluição sonora. 2 anos saindo pouco, eu não sei se eu me desacostumei ou eu tô mais chato e eu me incomodo muito mais com a poluição sonora que tem essa cidade. Moto com escapamento furado, buzina, carro. Eu brinquei com a loira, porque a gente chegou lá e eu virei e falei assim, mano, você tá escutando pássaros? E, assim, a gente foi pra Montevidéu, é a capital do país, tá ligado? É teoricamente, é a maior cidade do país, sacou? E aí, a gente contou, engraçado levou isso, né, 3 horas pra gente escutar a primeira buzina. Andando na rua. Uhum. Eu acabei de escutar uma buzina na rua. Eu vi um motoqueiro esses dias, rasgando a rua da minha casa, buzinando, e não tinha ninguém na rua.
Não, eles fazem por nada, meu. Mano, ele tá...
Tipo assim, eu entendo. Eu assisto muito X-Racing, sabe? Sou formado... O X-Racing, inclusive, me fez desistir de ter moto e andar de moto. Mas provavelmente a gente vai falar mais disso depois. Mas assim, eu entendo a qualidade da buzina pra você ver e ser visto, tá ligado? Então ela ajuda bastante no ser visto. Em especial no modelo que andam as motos em São Paulo. Mas cara... A cidade em si, ela não dá, tá ligado? O caos que é. Então eu virei pra loira e falei assim, mano, ó, é o seguinte. 5 anos e a gente se despede dessa bosta, mano. Saca, é comprar uma Sim. casa aqui porque precisa, tá ligado? E aí começa a dar rumo pra ir pra outro lugar, mano. Vou lá pra Sorocaba do lado do Tortuguita, vou pra Jundiaí, vou pra puta que pariu.
É o que, mas, eu cara, falo, você quer meu plano, né, cara? Sair daqui. Ir pra um lugar mais calmo.
É, então, eu nunca pensei. Tem várias coisas que eu nunca pensei que eu iria querer na minha vida, né?
Uma delas é isso, morar no interior.
Uma delas é sair de São Paulo. Eu sempre achei que eu ia nascer e morrer aqui, tá ligado? Até porque eu amo a Zona Norte, pá, não sei o que lá. Mas tá cada dia mais insustentável, mano.
Tá.
Tá ligado? Não só de sentimento de segurança, essas paradas. Que ultimamente eu tenho achado São Paulo quase que pior que o Rio de Janeiro, pra ser bem sincero. Tá ligado?
Eu acho que nesse ponto eu ainda não chego, mas compreendo. Tá realmente difícil.
É, então, mas sei lá, eu me sinto tão inseguro no Rio de Janeiro quanto eu me sinto aqui. Há 6 anos atrás, eu me sentia muito mais inseguro no Rio de Janeiro do que eu me sentia aqui, tá ligado?
Uhum.
Então, assim, sei lá, cara. A vida em São Paulo, ela pra mim, tem se tornado cada dia mais insustentável, tá ligado? Lógico, eu amaria morar no Uruguai. Se tornar um cidadão uruguaiano. Mas, assim, enquanto isso não é possível, tá ligado? Por famílias e afins e coisas que... Enfim, que não vem ao caso. Eu já falei pra Loira, falei, mano, não dá. Assim, pode, escreve esse plano de 5 anos aí, vamos, daqui 5 anos a gente compra uma casa num condomínio em alguma cidade longe, foda-se. Tá ligado? É. Quintal, a puta que pariu e já era. Gasta mais com gasolina, mas que se foda, sacou?
Sim. É... Como tudo na vida, tem seus prós e contras. Uma coisa, por exemplo, que eu sei que eu... Não sei, talvez seja o mesmo caso pra você, mas que eu vou sentir muita falta de São Paulo é porque, cara, porra, pelo amor de Deus, aqui é muito fácil fazer as coisas, você precisa, no sentido de serviços, né, principalmente.
É, serviço, precisa... telefonia, tudo, né, no caso.
Exatamente, enfim, mais de um...
Tanto que o Tortuguita se preocupa com queda de energia, que é um negócio que eu acho que faz pelo menos 20 anos que eu não me preocupo, sacou?
Saquei.
Não sei você aí, mas assim, faz muitos anos que eu não me preocupo com queda de energia e também, cara, que eu não me preocupo com falta de sinal, tá ligado?
Comigo aqui, assim, é que eu acabei de mudar, né, mas acho que aqui vai ser uma realidade diferente. Onde eu estava... eu tive alguns problemas com queda de energia, mas não me afetava tanto. Porque, mas era tipo, o bairro atrás, toda hora acabava energia. Tinha alguma coisa cagada ali que os caras não conseguiam arrumar, parece.
É, sempre, mas sempre tem essas cagadinhas, né?
Sempre tem. Uns bairros fodidos, assim, que... Mas enfim, faz parte também, né? Mas não me incomodava muito, porque geralmente quando caía energia era coisa bem rápida, assim.
É, mas isso é coisa que é normal, tá ligado? Sabe o que eu senti de diferença? No Uruguai, por exemplo? A gente foi pra Montevidéu, show. Montevidéu, não senti falta de horário de nada. Tudo aberto, nos horários que você queria ir, e acabou. Tá ligado? Punta del Este, mano, os baratos fecham 3 horas da tarde.
Sim.
E aí eu tava até conversando com a Loira o quanto que isso é um reflexo de qualidade de vida. Porque a gente tá acostumado a esse negócio caótico de que você precisa sair correndo, tá ligado? E a gente foi. A gente foi comprar erva mate, pra fazer um chá, e aí a gente virou pro cara e falou assim, pô, mas qual que é o hábito das pessoas, é que elas tomam erva mate andando na rua e tal, não sei o quê? E o cara, ele meio que não entendeu a concepção de você não... Isso eu achei muito louco, achei muito da hora, nos uruguaios em si, tá ligado? O cara não entendeu você não parar pra fazer os baratos, tá ligado? Então, tipo assim, sei lá, tem várias pessoas que andam pela cidade com a cuia e água quente, etc. E pelo tanto de gente que eu já trabalhei do Rio Grande do Sul, eu sempre gostei de tomar chimarrão, então, puta, potato, potato, tá ligado? E aí não demorou muito pra eu comprar lá erva mate, cuia térmica e o cacete, tá ligado?
Claro.
Mas, porém, no entanto, todavia, é muito louco porque... Eles literalmente saem de casa pra sentar num banquinho na praça e tomar o barato, tá ligado?
Sim.
Eles não levam pra fazer os baratos andando, assim.
Cara, você reparou nos portões baixinhos?
É. Não tem portão nas casas, mano. Tem umas casas que são estilo americano, gigantesca.
Sim, é tipo, o pessoal na rua... Quando eu fui, pelo menos, eu reparei muito senhor, assim, na rua, senta, fica olhando, tipo... É tipo assim, é um lugar com muita paz mesmo.
Exato.
Isso é muito massa, cara.
Então, e aí, o que a gente chegou à conclusão é do tipo, ok, nós estamos acostumados à vida metropolitana paulista, beleza. Mas precisava, tá ligado? Assim, puta, precisa mesmo que seja obrigatório pra nós como sociedade que o McDonald's fique aberto 24 horas, senão a nossa vida não funciona, tá ligado?
Então, aqui, sim.
Porque aqui sim, é assim porque
que você é forçado a viver.
Exato, você é forçado a viver dessa forma. Lá, era tipo assim, a gente, em Punta del Este, a gente ficou caminhando pra lá e pra cá, foi no Museu da Maconha, o cacete e tal. E aí, na hora que a gente foi voltar pra ir pros lugares que a gente já tinha visto, tava tudo fechado. Aí eu até tive aquele reflexo paulista de virar e falar assim, nossa, mano, pelo amor de Deus, os caras estão com a vida ganha também, né? Nossa senhora, 3 horas da tarde, e sabe qual que é a verdade? Então, porque não precisa, tá ligado? Não tem por que abrir depois do almoço, sendo que as pessoas meio que vão jantar em casa, tá ligado? Ou que vão jantar em outro lugar, ou que vão jantar no centro. Ou que ali não é o foco, sacou? Sei lá. É. Eu sei que São Paulo não dá mais. Pra mim já deu.
É, amigão, eu tive... Assim, eu não fiquei, acho que tanto quanto você, assim, de, meu, já deu, São Paulo, quero ir embora. Porque também faz tempo que eu fui, né?
Não, faz tempo e que você foi e você não viveu a cidade, né?
Eu estaria... É, não tive muito tempo, eu vivi pouco, né?
É, mas assim, é igual, só falei, pra comentar, é tipo meu pai, minha mãe e meu irmão, tá ligado? Quando eles foram pra lá, eles alugaram um carro. Eles não sabiam que as pessoas paravam pra se atravessar a rua. Porque eles estavam de carro. A gente não alugou carro e a gente tava andando de média, em média, no mínimo uns 18 quilômetros, assim. Pela cidade, de andar, de ver as coisas, de parar num lugarzinho pra tomar um barato, tá ligado? Que é um jeito legal de se conhecer uma outra cidade, um outro país, um outro tudo, né? É mais ou menos o que você sentiu em Serra Negra quando você não tinha porra nenhuma pra fazer, você ficou andando pelas ruas porque não tinha nada pra fazer, tá ligado?
Sim.
Em escalas muito discrepantes, mas enfim. Sacou? Eu acho que eu vou mudar pra Serra Negra. E aí eu vou obrigar todo mundo a ir me visitar.
Puta, não faz isso não, amigo. É mó ruim de ônibus pra lá, na moral.
Mas agora você tá tirando carta, né, amigo?
É, mas mesmo assim, né? Quem disse que eu vou comprar um carro?
É, você pode...
Posso até querer, mas não tenho dinheiro.
É, o carro também não é nada bom, né?
Depende, né, cara? Como tudo na vida, depende da perspectiva.
Então, eu sei que você tá jogando agora, não tá prestando muita atenção, jogando, mas esse seria o momento de você contar da sua experiência com o Detran.
Ai, cara. Enfim. Eu até me entristece esse assunto. Mas vamos lá, né? Como eu tinha te dito, né, amigos? Tá, eu sofri muito ontem, por isso que a gente atrasou aqui o programa. Peço desculpas aos nossos 16 ouvintes. Na verdade, 15, porque o 16º já morreu de cansaço.
O 16º foi eliminado porque tava sem prancha.
Mas enfim, o resumo da história foi... eu tô naquele processo maravilhoso de tirar a carta, né? E eu fui lá fazer a minha prova prática. Divertido demais.
Lógico.
A autoescola marcou às 10h30. E eu, como uma boa pessoa ansiosa pra cacete que sou, acabou que eu fui um pouquinho mais cedo. Cheguei às 9h30. E aí isso teve um resultado interessante. Porque na minha cabeça, o que ia acontecer quando eu chegasse mais cedo?
Me dá só um instantinho pra eu dar um esporro no cachorro aqui, 2P. Vai contando, tá? Que eu já ouvi metade da história.
Na minha cabeça, eu iria chegar mais cedo e eu iria ser agraciado com um bom lugar na fila para fazer mais cedo a minha prova. Mas não era este o caso. Pois, infelizmente, lá é tudo desorganizado e quem se dá bem é apenas quem participa da corrupção. É esse o caso. Então, como eu não fui um adquirente da corrupção, dos processos de tiração de carta, sei lá, eu não fui agraciado com o serviço premium. Porque não é apenas o...
Serviço premium é foda.
Exatamente. O que é o caso? O caso da corrupção lá do negócio não é só simplesmente você passar na prova mais fácil, ou sei lá, quebra, o cara... Né? Exatamente, o quebra, do cara ignorar seus erros. Não é. O grande negócio é um serviço inteiro premium, que você vai mais cedo também. Os caras te passam na frente. E como não foi esse o meu caso, fiquei para trás.
Sabe, então, quando você falou isso, eu fiquei pensando, porque eu tenho o maior orgulho que eu passei direto, pá, que eu não sei fazer nada. Mas eu fui um dos primeiros a ser atendido quando eu fui, tá ligado? Tudo bem, faz 10 anos. Mas isso me deu uma ansiedade, tipo assim, que todo esse meu orgulho de ter passado primeiro é a cara da minha mãe pagar a corrupção lá e não me contar, tá ligado? E aí eu jamais saber que ela pagou barato e, na verdade, sacou?
Bom, amigo, o meu orgulho pode ser bem, bem tranquilo, porque fui eu que paguei.
Essa e
eu
é que não tá paguei estudo, a
corrupção, né?
Né?
Inclusive, até pensei, considerei, porque eu tava com medo de perder o tempo, eu fiquei pensando, até perguntei pra algumas pessoas. Não sei se eu te perguntei se eu deveria fazer isso também. Mas eu perguntei, tipo, eu falei, mano, pro meu tio, pro meu irmão, falei, mano, o que você acha? Falei pra minha mãe e... E algumas pessoas, na verdade, a maioria delas falaram, ah, se você tá com medo de perder, né, tipo, de não dar tempo, talvez valha a pena você fazer, porque, enfim, por mais que você passe sem, sei lá, às vezes...
Mas você acha que é assim, ó, agora uma pergunta real, você acha que você tem o jeitão pra fazer essas coisas corruptivas?
Não, cara, mano,
eu não tenho, às vezes eu não tenho cara pra jogar no bicho, tá ligado? Então...
Pois é.
Que é um negócio que eu gosto de jogar. Então, assim, de tão cagão que eu sou. É. Aí eu fico imaginando essas paradas corruptivas, assim, sei lá como é que se diz, tá ligado? Eu jamais teria o corones de chegar e falar, ô, mas não tem um jeitinho, sacou?
É. Então, eu te digo com certeza que não, eu não tenho jeito pra isso, mas, assim, pensei que. Tipo, paciência, foda-se, precisa e vou fazer. Só que aí, meu tio, ele é como o meu compasso moral, entende?
Seu tio é.
E toda vez que ele me fala alguma coisa, ela rebate na minha cabeça 50 vezes.
É, a terapia explicaria isso, né? Talvez tenha bastante coisa pra ser explicada. Mas pra você, qualquer coisa que seu tio fala é sempre um reflexo grave, né?
Exatamente, mas é uma questão de... É simples, né, Barreal? O meu tio é quem tem o papel de paterno. Pai na minha vida, exatamente. Uhum. Então, ele fala e enfim, me pesa muito mais. Aí, o que ele falou? Ele falou, não acho que você devia compactuar com esse tipo de coisa, a não ser que você veja que você está sendo realmente coagido a fazer. Mas você tem capacidade de passar sem fazer o bagulho. Eu falei, tá bom. Então pronto, né? Não tem mais o que falar. Eu falei, beleza, eu vou fazer essa bosta. E aí eu fui, fiz no normal e passei tudo certo, bonitinho. Só que, amigo, vamos lá. Aconteceu tanta coisa nesse processo maravilhoso, porque demorou muito tempo. Então eu cheguei lá, era muito cedo ainda. Eu não tava... Eu nem comi direito. Você tem noção. Porque, assim, eu não tinha nada legal pra tomar um café da manhã bacana. Aí eu comi uma ameixa, a fruta ameixa, sabe? Que é desse tamanico, assim.
Uhum.
É isso que eu comi, cara. Tomei uma água e falei, ah, beleza, né? Qualquer coisa, eu vou numa padaria lá ou eu já passo pra comer depois que acabar o teste, né? Pô, 10h30, sei lá, vai, vamos. Eu tava, juro por Deus, na minha cabeça eu pensei assim, ai... Vamos lá, as coisas assim, deve atrasar, mas acho que meio dia eu tô liberado.
Cara, pra mim o cartório foi o oposto disso, assim, foi até engraçado, porque eu fiz todo mundo chegar às 7 horas da manhã, porque era por ordem de chegada, o cartório abria às 9, e por ser por ordem de chegada, eu falei assim, ó, nós vamos chegar às 7 pra gente garantir que a gente é o primeiro, tá ligado? Eu saí de lá 8h45, casado, tudo certo. Minha mãe ficou até meio puta porque ela ia fazer uma surpresa pra gente lá no cartório e não deu tempo. Mas também que bom que não deu, porque senão a mãe da Luê ia achar que a gente tinha convidado meus pais e não tinha convidado eles.
Bom. É, amigo, assim, tem vezes que a vida te recompensa. Mas é como, por exemplo, as coisas do poupa-tempo. Você tem horário marcado. pode chegar 10 horas antes. Eles não vão te atender.
Eles atendem no horário, né?
Eles chamam exatamente na hora. Deu 4h15, a moça fala, pessoal, dá 4h15 e abre o bagulho.
O que é perfeito, né? Porque é como a vida deveria funcionar.
É como a vida deveria funcionar.
É tipo ir no médico e o médico não te atende no horário, tá ligado? Porque ele fez oito... Um eterno. Exato, ele fez 8 agendamentos para as 8 da manhã. E aí tem a dona Cleudina, que chegou às 7 e ela foi ser atendida primeiro, mas ela gosta de conversar com o médico sobre como o Juninho tá indo no futebol, tá ligado?
Exatamente. Enfim. Aí, eu cheguei e assim, não vamos ser mais específico. Antes de sair de casa, começa a parar aí. Desculpa a cena gráfica, mas eu dei uma cagada mole inacreditável aqui em casa.
Uhum.
Eu tava com uma dor de barriga federal. Ok, provavelmente porque eu comi bastante besteira no dia anterior e tal. Besteira não, mas fritura, né? Fritura é embaçado. Bom, já é besteira, mas enfim, de qualquer maneira. Foi isso. Deu aquela cagadinha mole, pá, legal. E eu falei, legal, pelo menos foi antes. Aí eu saí, fui pra lá, não tinha comido muita coisa.
Pelo menos foi antes. Eu me diverti tanto ontem com você mandando mensagem. Porque
eu sei que você se divertiu.
Cara, eu fiquei imaginando tanto cenário, assim, você se cagando no carro com o cara lá dentro, você se cagando antes de entrar, você se cagando ao sair do carro, você se cagando, sei lá... Cara. Na hora que tava esperando o resultado, você então, se dando uma freada e cagando. Puta, todas essas coisas foram perfeitas. Assim, eu já tava me divertindo muito, 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 muito. Porque eu fiquei só imaginando você virando pro segurança e falar assim, moço, eu esqueci de dar a seta. É 3 pontos a menos. E se eu me cagar aqui agora? Quantos pontos a menos você me dá? Só pra eu saber, porque aí eu decido se eu te conto ou não.
Isso seria maravilhoso, mas enfim, eu cheguei cedo e eu ainda tava com uma dorzinha de barriga e tal, assim, pensando, putz, né, e aí, será? Mas aí, como eu vi, tava lotado, e eu mandei mensagem pra autoescola, eu mandei, tipo, ó, quem que eu devo procurar, né, não falei que eu tava lá, mas aí a moça falou assim, ah, os nomes, né, dos instrutores lá, e falou que eles chegavam pontualmente às 10h30. Aí eu já falei, acho que errei. Ter vindo cedo.
Exato.
Mas beleza. Aí eu pensei, ok, vou pegar, sei lá, vou pra algum lugar. Aí eu abri o Google, olhei no Maps, vi que tinha um botecão aqui perto, assim. Aí eu subi uma rua, sentei no botecão, pedi um cafezinho. Cafezinho melado, puro açúcar.
É lógico.
Como é o de boteco, né?
Mas eu já me arrependi de pegar, assim, uns dias que eu tava querendo aquele café de bêbado e tá desacostumado, pedir e vem esse café doce pra caceta, cara.
Então, cara, eu não tomo mais, né? Então, é sofrível, mas eu falei, ah, paciência, vai isso mesmo.
Famoso acontece.
Eu pedi uma água também pra suportar a quantidade absurda de açúcar que eu ingeri naquele momento. Mas eu acho que foi esse café que me salvou, entendeu? Me fez aguentar, porque ele tava cheio de açúcar, o açúcar dá energia, né, amigo?
Sim.
Foi isso que me fez aguentar horas e horas sem comer. Mas enfim, aí fiquei lá um pouquinho e tal, paguei, voltei. Chegou os instrutores, beleza, falei com os caras. Os caras falaram, parece que vai demorar, né? Vai ter gente que vai dar sorte aí, talvez vá 11, meio-dia, mas talvez a gente fique lá mais pro período da tarde, né?
Uhum.
Falei, bom, vamos ver, né? Aí a gente fez uma fila enorme lá, que era pra, tipo, basicamente assinar a lista, tá ligado? Que você tá lá.
Sim.
Aí, beleza. Aí você dá o RG pra mocinha lá, mocinha olha, acha teu nome, tu assina. Fiz isso. Perfeito. Assinei a listinha e aí eu vi que tinha um quadro de horário do lado.
Uhum.
Né? E o meu estava meio-dia. Eu falei, nossa, beleza. Se seguir a lista, tá ótimo.
Tá perfeito.
Isso já era 11 e pouco já.
Mas é aí... sempre assim, né? Se algo aconteceu, ficou a pampa, né?
Exato. Mas isso acontece? É claro que não. Aí, beleza. Achei que poderia ser salvo pela maravilha do destino, mas não foi o caso. Chegou meio-dia, nada. Aí... os instrutores compraram uma coca de 2 litros. Eles saíram assim, compraram uma coca de 2 litros num botecão do lado lá também.
Uhum.
E só tava de longe, tinha um monte de gente na praça, né? Eu só vi eles de longe, assim, subindo a rua, indo em direção onde estavam os carros da autoescola.
Caraca, mano.
Aí eu fiquei pensando, porra, se eu pedir um golinho, dá um golinho dessa coca aí, fera. O meu calabreso, vamos compartilhar com a irmandade aí.
O meu cracolândio, como é que tá nesse Coca-Cola aí?
Deixa eu dar um corte aí, fera. Enfim, aí eu fiquei olhando assim, aí passando o tempo, eu pensando, e eu sentava quando assim, porque é aquele negócio, um monte de gente lá esperando.
Uhum.
E numa praça. A praça tem o quê? Alguns poucos banquinhos e equipamentos de ginástica, sabe?
Daquele da academia do idoso, né?
Exatamente. E aí, mano, todos os caras sentados na bicicleta, sabe? Todo mundo sentado nos equipamentos, escorando de algum jeito. Outros no chão, mas no chão tinha pouca gente, porque, enfim, é terra, né? Então, vai sujar, é foda.
Uhum.
Aí, gente encostada na árvore, mano, tinha de tudo ali. E tinha velho, tinha novo, tinha de tudo quanto é tipo de gente, né? Aí, eu pensei, vou lá em cima ver com os caras. Eu vou ver, porque aí eu vejo se eu almoço já, né? Aí eu subi. E falei, cheguei assim, falei pro cara que é o que eu conheço, né? Falei, meu calabreso, fala real pra mim aí. Quando é que você acha que vai rolar esse testão aí bacana? Aí ele falou, cara, tá lotado hoje, assim, como parece que vai começar agora a nossa autoescola e tal. Mas vai primeiro quem fez de Onix e tal, não sei o que lá. Então, acho que sim, lá pras 2, 3 horas. Eu falei, sério? Aí ele falou,
caralho.
É isso aí, eu falei, não acredito, meu. Aí eu falei, não, acho que a estimativa dele tá errada.
Caraca, começou... você realmente é essa pessoa, né?
Então, sei lá, cara, eu tava tentando acreditar, entendeu? Eu tava com fé.
I want to believe.
Pois é, e eu tava cheio de fome já. E lógico. Aí começou a chamar a autoescola. Eu falei, e agora? E se eu vou almoçar e me chamo?
É o famoso dilema, né? Será que eu vou até ali? Mas e se me chamarem? E se você... Aí a minha pira nessas horas é sempre assim. E se eu for, me chamarem e eu voltar e não ficar sabendo que me chamaram, tá ligado?
Exatamente. Aí eu não fui, basicamente. E foi assim, mano. Tava lotado. E daqui a pouco foi sumindo gente, sumindo gente, sumindo gente, sumindo gente. Deu 3 horas. Tinha umas 10 pessoas, talvez.
Caraca, você ficou por último também, né?
Eu fui um dos últimos, cara. Um dos últimos mesmo. Eu acho que depois de mim teve um cara, alguma coisa assim. Que eu nem olhei mais. Eu não tava enxergando mais nada. Você não tá entendendo? Deu teto preto. Essa é a verdade. Quando chegou a minha vez, eu falei, graças a Deus. Aí o maluco chegou, né? Encostou o carro ali. Porque o instrutor. O instrutor não, né? O avaliador às vezes volta dirigindo. Quando tem alguém que não vai legal, o cara já fala assim: pode sair do carro. Falhou, né? Já era.
Nossa, isso deve ser horrível, né?
Deve ser horrível. Então, teve umas meninas que falharam tudo na baliza, aí elas voltaram andando, porque a baliza é perto, elas voltaram andando assim, mano.
Só na decepção com o carro torto, né?
É cara, sempre assim. Uma cara de tipo, puta que merda, sabe?
Sim. Aquela carinha de choro, né?
Então, e aí eu acho que esses avaliadores, eles foram ficando mais cansados também conforme foi o fim do dia. Então, no começo, dava pra ver quando o cara falhava. De qualquer maneira, a maior parte das vezes, o cara deixava eles fazerem o percurso completo. Então, o cara chegava aqui, o cara falava, ó, infelizmente você falhou, tá? O cara saia do carro, jogava com aquela cara de bosta, assim. Uhum. Aí, o instrutor, algum dos instrutores lá das autoescolas chegava perto do cara, assim, e você só viu o cara fazendo um não com a cabeça, sabe?
Uhum.
Mano, chateante. O quanto de gente que eu vi falhar foi inacreditável. Mas teve uns casos também muito engraçados. Uma menina, acho que ela tava nervosa também. Isso que é foda. O pessoal ficou muito nervoso. Principalmente os mais jovens. A menina deixou o carro morrer atravessado na rua, saindo, assim. Ela foi sair, tipo, deixou o carro morrer atravessado. Aí eu acho que ela deixou o carro morrer umas 2 vezes. O instrutor já falou, pode sair. Obrigado.
Isso que merda, né, mano?
Cara, é triste.
Cara, eu lembro que eu fiquei bem ansioso, assim. A ansiedade é foda, né? Você sente o pezinho tremer na embreagem, o caralho. Tipo, porra, quer queira, quer não, você tá sendo avaliado ali. E eu fui jovem ainda, então, puta, eu não tinha prática nenhuma de direção e você só aprende a dirigir dirigindo, né? Então, assim, por mais que eu soubesse dirigir, eu não tinha prática de direção. Eu tinha o treininho que eu fiz lá com os caras da autoescola, que às vezes eu pegava o carro da minha mãe pra testar, pra fazer o circuitinho, pá, não sei o que lá. Mas, mano, experiência de dirigir mesmo não tinha nenhuma.
Uhum.
Hoje, se eu fosse fazer, provavelmente eu seria reprovado, porque eu devo ter 90 vícios que reprovam, tá ligado? E eu nem lembro como é que é a prova. E...
é fácil, velho.
Mas eu lembro que, assim, tirando essa ansiedade, mas, eu consegui fazer tudo, tá ligado?
Quem dirige de verdade reprova na prova, assim. É, porque, assim, eu tive, por exemplo, porque se eu fosse... inclusive, isso foi o que na autoescola, por exemplo. Quando tem pare, você para completamente o carro?
Lógico que não.
Lógico que não, ninguém faz isso, e eu também não fazia. Aí o cara falou, ó, você tem que lembrar que você precisa parar, que se você não parar, já era. Eu falei, não, beleza. Aí dessa vez eu prestei bastante atenção nesse tipo de coisa, pra eu não errar. Mas honestamente eu nem me lembro direito como foi, porque pra mim foi muito rápido. Porque foram 3 minutos, cara, eu esperei 5 horas pra fazer 3 minutos de prova.
Lógico.
Foi isso. E durante, tipo, eu só saí com o carro, fiz a baliza.
Cara, você tá descrevendo um médico pra mim, você sabe, né? E você chega, fica esperando 6 horas e...
é isso.
Porque toda vez que eu tô nesses lugares que tem fila, Einstein, né? O tempo é relativo. A percepção de tempo, ela muda muito. Então, pra mim, sempre dá uma impressão de que eu tô indo muito mais rápido do que a pessoa antes de mim foi. E aí eu sempre fico na fila pensando, o que esses desgraçados demoraram tanto, velho? Pra fazer o barato, tá ligado?
Sim. Bom, tem gente que demora um pouco mais mesmo, mas enfim. Cenário caótico foi esse. Acabou a prova. Primeiro erro. Não foi aprovado, né?
Lotado. Esse foi outro momento que eu me diverti muito, porque quando você mandou mensagem pra mim, eu jurava que você tinha mamado o instrutor pra passar. É que você...
Ai, caramba. 3 minutos o instrutor aguentou. Que máquina, velho.
Caralho, mano, eu achei muito engraçado, cara. É que eu não lembro como você contou, mas é que você tá até procurando assim, tá ligado? Mas eu achei... Ah, é, você falou assim, amigo, minhas pernas estão moles. Aí eu mandei um gif do Mr. Bean piscando assim, quando é, passou, né? Sentou no instrutor. O cara vai ali pro cantinho, volta limpando os lábios aqui no cantinho.
Não, mas justamente, por que que minha perna ficou mole? Isso é um bom ponto. Eu tava muito irritado antes, então eu tava meio que na força do ódio. Eu não tava nem sentindo fome até aquele momento. Tipo, depois eu senti fome, era 11h30, meio-dia. Só que eu fui ficando muito puto, então eu tava muito... irritado, então eu não tava assistindo mais nada, eu tava só com ódio. Quando foi minha vez e eu fiz lá o percurso, cara, como eu falei, eu nem me lembro. Eu acho que eu não fiz nada errado. A única coisa que eu não me lembro direito se eu fiz, na verdade, eu não lembro nada agora, mas é se eu saí com a seta bonitinho e tal. Só isso que eu pensei, tipo, puta, será que eu esqueci alguma coisa assim? Mas de qualquer maneira, foi aprovado, sem problema. A hora que acabou, tipo, passou a irritação. Porque eu falei que eu preciso comer. Meu corpo falou assim, dá licença, o senhor está, né, com uma taxa baixa de energia aqui, precisamos alimentar-nos. E aí, a hora que eu
passou
saí do carro...
Passou adrenalina.
Passou adrenalina, já deu um...
Seja do ódio, seja por ansiedade de fazer o exame.
Exatamente. Aí, eu fui... é um carro pequenininho, é um mob, né? Meu, eu fui sair, eu meti o joelho na porta, brother. Porque eu quase caí. Aí eu já parei assim, eu falei, ai. Aí o cara falou, porra, o mob apertado é dureza, né? Eu falei, rapaz, dói mais, né?
Cara, pra mim, toda vez que você contar essa história, eu vou imaginar que você foi mamar o instrutor e bateu o joelho na
mão. Tomando cu. Enfim, aí eu peguei, aí o erro, eu esqueci de pegar o meu RG com o avaliador. Primeiro erro.
Nossa,
beleza, mano. Pelo menos o celular eu peguei, até porque eu precisava dele. O celular fica com o instrutor, né, fora do carro, o avaliador fica com o seu RG e tal. Aí peguei o celular, falei, ah não, valeu, falou aí pra vocês. Mano, eu saí correndo, que eu tava desesperado pra almoçar. Chamei um Uber e fui pra casa. Pra casa não, né, porque na verdade eu parei na padaria e pedi um bauruzinho, meu.
Caralho, você vai engordar de 70 quilos nessa casa nova, mano. Só por causa dessa padaria aí.
Sim, é possível, meu amigo. Mas eu também tô andando muito mais depois que eu tô aqui. Porque aqui é perto das coisas, então eu vou tudo a pé.
Uhum.
Aí, mas enfim. Aí eu comi, né, meu maruzinho, né? E aí eu reparei que eu tinha esquecido meu RG. Falei, puta que pariu, eu não acredito que eu esqueci meu documento. E pior, o RG eu acabei de renovar. Eu falei, não é possível que eu vou perder a porra do RG, eu acabei de tirar, meu. Não é possível.
Cara, é muito desgraçado, né, velho?
Aí, beleza. Aí eu mandei mensagem pra menina da... Eu terminei de comer, falei, deixa eu terminar de comer aqui em paz. Terminei de comer, eu me senti recuperado.
Caralho,
falei,
impossível. Meu Deus, vocês têm uma paz pra resolver as coisas que eu não entendo, mano.
Não, cara... Eu não tenho, mas assim, eu não tava suportando, você não tá entendendo? Eu tava passando mal, mano. Eu precisava terminar de comer. Aí eu fui terminando de comer e tal, beleza. Já tinha mandado mensagem pra menina da autoescola, porque eu também tava ansiosíssimo, né? Mas aí ela respondeu, eu não respondi, eu falei, daqui a pouco eu olho. Terminei de comer, beleza. Mandei mensagem pra menina da autoescola pra saber o que precisava fazer. Aí ela respondeu. Aí ela falou, tipo, então, no seu processo, tem ainda uma prova pendente, que é a de moto. Eu precisava fazer as aulas e a prova de moto. Aí, da categoria A. Aí eu falei, poxa, moço, eu quero desistir dessa aí, porque, assim, não vai dar tempo, eu não tô mais interessado. Eu queria quando eu era mais moleque, sei
eu
lá.
Eu assisti muito X-Race, eu já sei que não dá pra andar de moto em São Paulo.
Não, eu não assisti nada, eu só não quero mesmo. Eu só quero terminar essa desgraça, esse processo e me livrar da burocracia uma vez na minha vida. Aí a menina falou, não, tudo bem, então você vem aqui na autoescola que a gente faz. Eu falei, meu Jesus, tá bom. Ok, aí eu perguntei do meu RG, a moça falou, ah, quando o instrutor chegar, eu vejo se ele achou. Aí eu falei, beleza, eu vou esperar então, porque eu não vou lá à toa pra não achar nada, né? Aí eu esperei, aí ela me avisou, era 4 horas, enquanto isso eu dei uma relaxada em casa, porque eu tava morrendo, cansado demais, né? Fui pra lá, peguei meu RGzinho, muito bom, aí a menina me explicou mais ou menos o processo e tal, e ela marcou pra mim no Poupa Tempo. Porque eu precisava, em teoria, né, eu até hoje não sei porquê, mas precisava ir no Poupa Tempo pra fazer isso, porque
tudo
da autoescola
é
não
com dá. Detran. De repente, você precisa ir no Poupa Tempo, porque sim, né?
Então, olha
bizarro só. O negócio, não é?
É porque no Poupa Tempo tem uma área só do Detran, né?
Não, mas mesmo assim, sabe, pra mim é bizarro, porque o Detran, metade das coisas ele resolve online.
Então, e agora isso também dá. Eu fiquei sabendo, a moça do Poupa Tempo falou que eles não precisa mais ser o Poupa Tempo pra solicitar, pode ser a própria autoescola. Eu falei, puta que pariu, as meninas não sabiam e me mandaram pra essa droga, né?
Uhum.
Aí, bom, beleza. Eu aproveitei porque eu precisava arrumar meu nome, porque no Detran, que também não faz o menor sentido pra mim. A gente tem os nossos documentos governamentais, tá tudo, tipo, ali, e mesmo assim os caras conseguem cadastrar meu nome errado com meu RG em mãos. É brincadeira, bicho. Mas ok. Aí fiz essas duas solicitações, ia fazer essas duas solicitações, né? Cheguei lá, a moça falou, cadê o comprovante de endereço? Eu falei, comprovante de endereço? Pra fazer isso? Por quê? Não faz sentido. Aí ela, mas precisa, moça. Eu falei, não acredito. Ela falou, olha, o que eu posso fazer pra você é marcar, aliás, você marcar um horário, né? Pra você voltar aqui, porque nesse aqui não dá pra voltar, então você tem que pedir outro.
Nossa, cara,
Ai, gente. Exatamente.
Por que você precisa da porra do comprovante de residência, velho?
Porque sim, cara. Não tem motivo. Essa é a verdade. Aí, ainda, o endereço que eu tinha cadastrado era o endereço da minha mãe, não é nem o meu. Aí eu não tinha comprovante de endereço. Eu falei, não tenho. Aí eu falei, tipo, eu mudei de endereço. Ela falou, você quer atualizar pro endereço novo? Eu falei...
Não.
Gostaria, mas eu também. Eu falei, gostaria, mas eu também não tenho comprovante de endereço, porque eu acabei de me mudar, a não ser que um contrato de financiamento sirva. Ela falou, não, é só conta de consumo. Eu falei, fudeu, eu não tenho.
Não, e agora com as contas tudo online, o que, que vai virar a porra do comprovante de residência, mano? Você vai ter que pegar uma. Se eu pegar uma conta online ali, funciona, tá ligado?
Funciona. Ela
Nossa,
falou,
mas que bizarro
tem que ser o PDF,
isso.
O PDF imprimido. Porque, aí eu perguntei se servia, né?
Impresso.
Não, impresso, verdade. Olha só, você me corrigiu uma vez, amigo. Parabéns, meu. Que momento emocionante.
Não foi nem a primeira e não vai ser a última.
Com certeza, mas no geral, quem faz mais isso sou eu, né?
Porque eu me sinto à vontade do seu lado, entendeu?
Ah, obrigado, amigo. Enfim, aí eu enfim, fui ver se servia a conta e tal, sei o que lá. Aí eu já falei pra minha mãe, né? Mandei mensagem, falei, mãe, tira uma foto aí. Tira uma foto aí da conta de luz. Aí ela falou, então, moço, foto não serve, tem que ser o PDF. Eu falei, você tá de brincadeira.
Nossa, mano. Sabe o que eu teria respondido se eu fosse você? Você quer atualizar pro endereço novo? Depende. Vai facilitar a minha vida se eu atualizar pro endereço novo ou eu vou ter que voltar aqui de todo jeito? Ah, vai ter que voltar. Então não quero, porque eu não tenho nada e eu não vou se fuder você. Tchau.
É. Aí, no fim das contas, eu falei, vou tentar pra menina. Aí ela falou, olha, parece que eu não consigo aqui marcar pra você, né? Tipo, tem que ser você mesmo na sua conta. Eu falei, ah, tá bom. Ok, saí do bagulho, falei pra minha mãe, mãe, acha, vê uma aí, eu achei uma minha também, aí eu falei, eu posso tentar mudar pro meu endereço.
A sua mãe pode emitir uma declaração também, falando que você mora lá, e aí é só assina e já era, tá ligado?
É, sei lá, velho, mas enfim.
Na verdade, assim, quando a gente foi casar, eu e a loira, a própria moça do cartório virou, quando a gente foi agendar, na verdade, a própria moça do cartório virou e falou assim, ah, mano, vocês moram juntos? Sim, então assina esse termo aqui falando que ela mora com você. Foda-se, tá ligado?
Sim. Bom, sim, foi todas essas dificuldades. Eu saí de lá, era 5 e pouquinho. Ainda a moça falou que tinha horário das 6. E tem um lugar ali do lado pra imprimir. Então eu pensei, vou imprimir minha conta. Eu falo com os carinha ali, mando por e-mail a minha conta em PDF, eles imprimem, eu mudo o endereço e consigo fazer. Uhum. Só que nesse processo, eu fui tentar marcar o bagulho online. Eu não consegui, não achava o bagulho certo pra marcar. De jeito nenhum. E eu não achei até hoje. O que eu fiz foi pedir pra menina da autoescola marcar de novo. Cara, eu fiquei tão irritado. Aí, isso era 5 e pouco, quase 6. Aí eu falei, ah, não vai dar tempo, quer saber? Foda-se, eu tava muito irritado, mano. Aí eu peguei, dobrei tudo, os papéis, enfiei no bolso, falei, eu vou a pé pra casa nessa bosta aqui. E fui embora, pronto. Aí eu fui embora e fui a pé pra casa. Tá vendo? Por isso que eu falei, tô andando mais. Cara, eu fiquei marinado no ódio ontem. Mas sério, eu tava com muita raiva, mano. Muita. Aí hoje de manhã eu fui lá de novo e deu certo. Mas assim, deu certo 100%? Não, porque na verdade, no Poupa Tempo, você só vai dar os documentos pra menina basicamente pedir pra fazer o bagulho, a alteração. Por que, nossa, que eu, gente, não poderia fazer isso online? Gente,
sério?
Sério, por que eu não poderia fazer isso online?
Cara,
não tem motivo, cara.
É uns negócios que não faz sentido, né, mano?
E agora tem que esperar os abençoados do Detran resolver trabalhar, olhar a merda do meu bagulho lá pra poder falar assim, ah, beleza, vamos remover então. Pra eu poder finalmente emitir a droga da primeira habilitação lá. E que detalhe, se por um acaso eles resolverem enrolar por um mês, eu vou perder o meu processo. Legal, né? Porque a moça falou pra mim, da autoescola, falou, ó, então,
vai tá válido... Vai ter que mamar o instrutor de novo.
Tá válido até o final de dezembro, mas dezembro eles entram de recesso, então não fazem quase nada. Eu falei, ó, que ótimo.
Ai, caralho. Olha, amigo, parabéns. É isso que eu tenho pra te dizer.
E foi o que eu falei pra você. Eu fiquei com ódio do meu eu passado que fez essa bosta. De colocar a droga da habilitação tipo A lá. Que raiva.
Decisões impossíveis demais pra serem tomadas lentamente, né, amigo? É, o brother do trampo aqui falou que chega em 20 minutos, vou pegar uma moto. O mais legal é que foi exatamente assim, né?
Não, bom, assim, sim, mas teve diversos fatores que me influenciaram e... Cara, assim, na época faria sentido. E se eu ainda trabalhasse presencial, ainda faria sentido. Porque, cara, enfrentar o trânsito... E olha que, tipo, onde eu trabalhava presencial era perto, mano. É perto pra mim. Só que eu demorava ainda muito tempo por causa de trânsito. Aí, enfim. Tudo bem que hoje em dia talvez até faria mais sentido ir de trem mesmo. Porque tá perto também, conseguir ir a pé pro trem.
É.
Mas...
No dia 25 de novembro de 2019, você mandou assim... Bro, foda-se, vou comprar uma moto. Falei... Eu acho que você deve, você merece. Você falou, obrigado, bro, você me diz o que eu preciso ouvir. Falei até pro meu tio,
24 anos é tempo suficiente. Se for morrer, que seja 120 km por hora no corredor da marginal. Aí eu falei, eu acho mesmo, pô. Você merece ser feliz. Você ainda pode financiar a moto se quiser. Obrigado, posso mesmo. Se bem que uma foto é mais fácil de comprar à vista.
Ai, como eu odeio esse cara que tava falando aí.
O instrutor falando que é uma delícia andar de moto. Eu fiquei tipo, conta mais. Único momento que eu me interessei na segunda vez que você fez o CFC.
Pois é. Não, eu só fiz duas vezes. É que, como teve um hiato muito grande entre terminar essa segunda vez, parece até que foram três, né?
Pois é. Você chegou a fazer aula de moto?
Não, nem fiz. Nem fiz.
Nunca nem subi numa moto, mano.
Nunca nem subi numa moto. Quer dizer, já subi, né? Mas nunca... enfim.
Caralho, tá bom. Eu vou encerrar esse programa só com uma última frase sua do dia 18 de julho de 2019. Preciso de um carro. Começou a tocar na rádio Too Little Too Late e eu quero cantar. Mó vergonha cantar no Uber. Ai, ai. Que beleza, hein? Acho tá bom, vai. Amigo. Bom programa. Atrasado, porém, 51 minutos, né?
Ah, bastante tempo, né?
Oh, que delícia. Nossa, errei grandão a saída da música. Muito bem, senhoras e senhores do Shopping Cast, chegamos aqui para mais um encerramento de mais um programa, não é, Barbicha?
É isso aí.
E como sempre, apesar do nosso hiato e apesar do nosso atraso, nós não temos e-mail, mas se você quiser participar, você pode enviar seu e-mail diretamente para saideira@doisshops.com.
Onde o 2 é 2 de número.
Não se esquecendo que, tal qual o Barbicha aprendeu no CFC, se beber não dirija, e um beijo do gato.
E um abraço do Barba, beba com moderação.
Casa para morar em Serra Negra.